Olá, meu nome é Letícia Miyamoto, está no ar mais um AmatoCast pelo canal do Instituto Amato e agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência e participação aqui conosco para falar sobre tudo que envolve qualidade de vida. Nos últimos episódios nós recebemos convidados especiais, falamos sobre menopausa precoce e antes sobre o papel da natureza na saúde, também sobre medicina integrativa. Parece difícil, mas foi um papo muito interessante, a gente vai deixar o link aqui para quem não conseguiu acompanhar. Hoje, novamente, nós recebemos uma convidada especial, a doutora Gabriela Dutra, e ela vai comentar, vocês já viram aí no título, né? Já conseguiram se adiantar, hoje é dermatologia além da estética, saúde do cabelo e também da pele. Antes de dar as boas-vindas aqui para a nossa convidada, eu vou apresentar um pouquinho mais sobre ela. A doutora Gabriela Dutra é formada em medicina pela Universidade Santo Amaro, atua com foco em tratamentos clínicos, estéticos e cirúrgicos e tem prática com enfoque em acolhimento humanizado, escutativa e cuidado centrado no paciente. Ela também é conhecida nas redes sociais como @GabiVerdeLimão, onde reúne grande audiência com vídeos descontraídos e educativos sobre estética e empoderamento feminino. Ela tem centenas de milhares de seguidores e combina os conhecimentos médicos com produção de conteúdo voltado à saúde da pele, cabelo, bem-estar e estilo de vida. Bem-vinda, doutora.
Muito obrigada. Adorei a apresentação. Achei muito chique. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Estou ansiosa para a nossa conversa.
Foi difícil, né, a gente conseguir, mas foi, vai ser um muito legal agora que eu consegui reunir. Trouxe, inclusive, muitas coisas das suas redes sociais, que eu estava vendo seus vídeos, vi bastante o doutor Alexandre. Inclusive, já vou te perguntar o que te trouxe até aqui a clínica, né? Foi justamente o doutor Alexandre que vocês... Ele foi seu professor
na faculdade? Ele foi meu professor. Que legal. Professor na faculdade. Eu sempre tive muita admiração por ele. Uhum. A gente era muito alinhado. Então, assim... Conheço ele, né? Já de outros carnavais. Uhum. E tenho certeza que o que mais acabou me aproximando dele foi justamente conseguir enxergar o paciente além do clássico da medicina. Não que o clássico da medicina não seja importante, ele é, mas às vezes a gente tem que sair um pouquinho da caixa. E ele, na minha trajetória acadêmica, ele foi uma referência muito grande para mim a respeito disso.
Uhum. E Gabi, como que foi essa escolha para medicina? Você sempre quis ser médica? Você já era aquela criança que usava o estetoscópio? Que...
Não, não era. Para mim, assim... É um pouco longo, mas eu vou resumir, senão a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso. Mas eu fui uma criança que eu sempre gostei muito de artes, na verdade. Mas eu sempre tive um interesse muito grande pela área da cirurgia e da dermatologia por conta da minha mãe. Que a minha mãe, ela é médica, dermatologista, ela é professora. E eu sou muito próxima, né? Somos vários irmãos, mas eu sou meio que o xodózinho ali da minha mãe. E sempre acompanhei muito ela. Então, mesmo antes de entrar na faculdade de medicina, eu já tinha a vivência de consultório. Eu já estava acostumada a estar com ela lá. Não sei se quando você foi escolher sua profissão e etc., você passou por isso, mas eu passei por aquele guia vocacional,
sim,
sabe?
Sim, o ensino médio, né?
O ensino médio, exatamente. Eu acho que isso mais me atrapalhou do que me ajudou, porque eu era uma criança que eu era muito ativa no teatro, eu gostava de desenhar, pintar e etc. E quando eu falei que eu tinha interesse pela área médica, por conta da minha mãe, os meus professores, eles foram bastante contra. Eles falaram, Gabi, mas você é bem comunicativa, a gente não te vê num ambiente hospitalar, a gente acha que você não vai ser muito feliz, você não vai gostar, etc. Então, eles desestimularam bastante que eu seguisse pela área da medicina, né? Que seria uma área mais conservadora, vai, mais clássica. Então, eu fui muito estimulada a fazer publicidade e propaganda, uma área mais relacionada à comunicação, etc. E aí eu resolvi que eu ia fazer artes plásticas, mas a minha irmã já era designer. Então, no meio desse processo, a minha mãe falou, Gabi, faz arquitetura que eu acho que você vai gostar, tem arte, tem umas coisas a mais ali, eu acabei fazendo. Então, a arquitetura, que foi o meu primeiro curso, né? Antes disso também já tinha feito cinema, mas não como graduação. Eu meio que fui para lá por parecer algo que fazia mais sentido num primeiro momento, mas como todo adolescente de 17 anos, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, para onde eu estava indo.
Sim, é muito difícil, né? Você ser tão novo e também já tomar essa decisão. Todo mundo comenta sobre isso e eu tenho essa mesma sensação, que às vezes a gente acaba acertando, graças a Deus, mas também tem aquele risco, né? De com 17, 16 anos ter que já começar a se guiar mais para algum lado, assim, né? De uma profissão específica.
Com certeza.
É difícil. E agora, Gabi, você fica para tirar essa dúvida, né? Você é ligada, principalmente por conta da sua mãe, à dermatologia.
Isso.
E é o que você quer seguir agora para a sua vida.
Exatamente. Foi a área que eu me identifiquei mais. Durante o curso, eu cheguei a flertar um pouco com a parte cirúrgica, porque eu gosto muito de artes manuais, né? Então, desde a faculdade, lá de arquitetura, eu sempre fiz muito artesanato, cerâmica, quadro, pintura, etc. Então, eu sempre senti essa necessidade de usar muito as mãos.
Uhum.
Então, quando eu encontrei ali na dermatologia a possibilidade de clinicar, que é uma das coisas que eu mais gosto, a escuta do paciente, assim, eu tô no céu, sabe? Assim, pra mim, quando eu tô conversando, ouvindo, é o momento que eu mais sinto prazer ali na profissão. E poder unir isso realmente à parte mais manual da coisa, de poder fazer, aí foi que eu falei, não, isso aqui é pra mim, sabe? E foi muito satisfatório. Eu tive muito medo por um tempo de estar em um lugar que eu não fosse conseguir ser feliz.
Sim.
Pensando, né, nesse viés meu de comunicativo, artístico, e pra mim foi justamente o contrário. Eu sou muito mais feliz e eu me conecto muito mais com pessoas hoje, eu sinto, do que antes, quando eu fazia, por exemplo, arquitetura, embora eu goste muito e tenha... eu honro muito nessa minha primeira formação, eu acho que fez toda a diferença em quem eu sou hoje, como eu atuo, em especial, mas eu sou mais feliz profissionalmente hoje.
Na medicina.
Mas
é tão nova, igual que falam pra mim também, já tem já pelo menos dois cursos, né? Duas faculdades.
Duas faculdades. Eu não formei, né? Arquitetura, mas duas faculdades.
Mas já passou, né? Pelo menos.
Sim, eu tenho 30, né? 30 anos hoje.
Ah, mas é nova.
É nova, ainda tem bastante coisa,
né? Então, antes da gente ir direto aqui pro nosso tema de fato, né? Como eu já adiantei aqui pro pessoal, já tá no nosso título. Eu só vou, pra quem já é antigo aqui, já sabe, pra quem tá chegando agora, eu quero agradecer um patrocínio do nosso Amatocast, que é do Laboratório Origem, especializado em saúde intestinal, que é onde tudo começa. O foco da Origem é qualidade de vida e prevenção. Pessoal da Origem. Então, Gabi, agora de fato aqui no nosso tema, a gente falou sobre o título, né? Dermatologia além da estética. E eu acho que hoje, não sei se você tem a mesma sensação, as pessoas cada vez mais novas têm essa preocupação, né? De ter de fato uma pele, um cabelo saudável, pelo menos o que eu vejo na internet, na minha faixa etária, que acaba sendo a mesma que a sua, de ter essa preocupação. Então, pra você, o que, que é qual que é o significado de dermatologia além da estética? Né? Uma prevenção da pele, do cabelo daquela pessoa, ou já é quando tem algum sinal de alerta? Como que você definiria isso?
Olha, essa pergunta é bem abrangente, né? Então, assim, dá pra gente ir por vários lados. Eu acho que tem duas maneiras, né, que daria para responder isso. Eu acho que a gente pode ver tanto o lado da pele como um órgão, né, que é o maior órgão do corpo humano. Então, claro que vai ter questões de saúde, a pele ela fala muito, então pela pele a gente consegue também identificar, suspeitar de outras questões de saúde que ela traz ali, né, os seus sinais. Mas eu também hoje eu vejo muito a pele, para mim, tá? Essa é uma opinião minha. Eu vejo muito a pele como uma porta de entrada para a saúde. Então, eu vejo muito hoje, o mais comum, assim, na minha prática, são pessoas me procurarem porque elas querem se sentir e ficar mais bonitas, de uma forma geral. Mas quando elas chegam, a gente acaba indo para outro lado, já conseguindo abordar e abraçar mais essa questão da saúde. Então, hoje eu vejo... Muita gente fala um pouco, né? Ah, tá, da vaidade, dessa questão, né, dos procedimentos, etc. Mas... Pra mim, eu consigo ver como uma maneira de pegar essa pessoa, sabe, pescar assim, que às vezes a pessoa nem tá preocupada tanto com a saúde, só que a partir do momento que ela começa a dar mais atenção pra pele por uma questão estética, eu consigo orientar e fazer essa jornada para que a pessoa entenda a necessidade da saúde da pele também, entende?
O que tá por trás, né, daquela pele, porque às vezes, é isso que eu ia te perguntar, inclusive, a gente sabe de queixas emocionais hoje cada vez mais também, né? Você acha que a pele, o cabelo é por... O que que mais influencia na pele e no cabelo daquela pessoa? É todo esse contexto, tanto de estilo de vida da pessoa, como estresse, isso pode influenciar?
Com certeza.
No que tá ali visível?
Olha, essa também é uma pergunta abrangente, mas é uma questão assim, falando de uma maneira mais técnica, eu diria que nutricionalmente a gente consegue ver bastante esse efeito na pele e no cabelo. Então a pessoa que tá desnutrida, que não tem uma alimentação, que tá desidratada, etc. Mas quando a gente vai para um viés um pouco mais abrangente, entender que a pele, ela vai traduzir ali muitas vezes questões, faltas emocionais. A gente tem, por exemplo, pessoas que têm alergias crônicas, questões capilares, queda, coceiras, etc. Que quando essa pessoa, ela tá num momento emocional que não tá tão legal, isso, a pele, ela grita pra gente, entende? Então, eu sempre falo que cada pessoa tem ali o seu lugar mais que pega quando a coisa não tá bem. Então, tem gente que vai ter uma gastrite, tem gente que vai ter enxaqueca, dor de cabeça, tem gente que pega mais na pele. E eu me identifiquei muito ao longo da vida porque eu fui uma adolescente que eu tive muitos problemas de pele, a adolescência inteira. Então, a minha pele sempre foi o meu órgão emocional nesse sentido. E também foi um dos motivos pelo qual eu quis... seguir nessa linha, porque além do interesse, tinha também uma questão pessoal, né? De entender por que certas coisas estavam acontecendo comigo durante ali essa minha fase mais de adolescente que eu tive. Então, sim, 100%.
E você acha que, por exemplo, se a pessoa nota uma diferença muito grande no cabelo ou na pele, sempre tem algo por trás daquilo que vai justificar? Ou pode ser um processo ali da idade que a pessoa chegou, ou, enfim, aquilo ia acontecer de qualquer forma? Pergunta mais direta é, precisa de uma investigação se a pessoa notou uma mudança na pele ou no cabelo?
Olha, eu acredito que sim, tá? Porque mesmo, vamos supor que não seja uma questão de saúde, vamos supor que é uma mulher que fez ali um procedimento, uma progressiva com uma descoloração, que a gente sabe que dá uma danificada maior no cabelo. Tudo bem, isso não é uma questão específica de saúde, mas às vezes, quando essa pessoa dá mais atenção e vai ao médico, ela pode inclusive ser orientada. Então, tem muitas questões que não são questões necessariamente de saúde, a grande maioria é, tá? Mas quando não é, quando essa pessoa busca entender melhor, ela pode ser orientada de uma maneira adequada, que muitas vezes ela não tá sendo.
Sim, e tem alguns sinais que eu imagino que, apesar de não incomodar tanto, que a gente tá falando de coisas mais visíveis ali, né? Que é claro, quem não tem espinha, começa a ter um monte de espinha, vai procurar uma dermatologista. O couro cabeludo mudou, começa a cair muito, as pessoas costumam procurar já um médico, né? Mas tem algum sinal silencioso que você acha importante destacar? Por exemplo, tanto na pele como no cabelo? Algo que parece pequeno, mas que pode levar a um diagnóstico
maior, né? Olha, eu acho que o mais clássico, né, da área que a gente pode citar são as pintinhas, né? Então, as pintinhas que muitas vezes a gente vê, ou então, às vezes, um machucadinho que parece uma espinhazinha que não sai, ela fica ali, o paciente cutuca, vai e volta. Muitas vezes isso pode estar relacionado a um CA de pele, né, um câncer de pele, uma questão que requer mais atenção, e é algo que muitas vezes... Eu ia falar que o leigo, né, ele não consegue ter essa noção, mas muitas vezes até para o profissional não é fácil. Não é fácil, esse tipo de diagnóstico não é fácil. Então, vale a pena ficar atento, né? Essa questão das pintinhas não é algo que a gente dá muita atenção de uma maneira instintiva. Mas, às vezes, quando a gente fala sobre, então tem lá o exemplo laranja, né, que a gente fala sobre conscientização de câncer de pele, etc. Essas ações que a gente tem fazem a pessoa ficar mais esperta. Ela fica mais atenta a esse tipo de coisa que talvez não seria algo natural. E é muito discreto. Que nem você falou, é silencioso, é discreto. Às vezes até para o profissional pode acabar passando. Precisa de um... Se a gente não está atento, é algo que com certeza vai passar batido.
Sim. E é um diagnóstico considerado mais clínico, né?
Sim.
Porque
a gente pode fazer biópsia também. Também dá para mandar.
Quando já tem a suspeita de um câncer, por exemplo.
Sim, dá pra... É sempre bom, inclusive. A biópsia ajuda bastante a gente, né?
Sim.
Na área.
E qual que é a sua opinião, inclusive, agora? É uma pergunta polêmica, né? Que as pessoas gostam muito de saber. Inclusive, aqui já tinham mandado nos comentários. Sobre esses outros... não sei se eu posso falar intervenção, né? Mas aqueles remédios, por exemplo... Não sei se eu posso falar o nome, porque é uma marca específica, mas que trata espinha de uma forma mais agressiva, ou que toma remédio mesmo para tratar o cabelo ou a pele. Você acha que no primeiro momento isso é a primeira opção? Ou qual que é, você apoia quando já tentou alguns outros, a pessoa fazer uso, tanto para o cabelo como para a pele, desses mais agressivos? Acho que você já sabe qual que eu tô falando, todo mundo já deve saber aqui também.
Não, sim, é porque assim, tratamento capilar e tratamento acneico, eles podem estar relacionados, mas eles não são necessariamente a mesma coisa. Então, por exemplo, o tratamento capilar, ele precisa de um diagnóstico correto, porque ele pode ser muita coisa. Então, ele pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão nutricional, pode ser uma questão medicamentosa, pode ser uma questão hormonal. Então, para a gente conseguir encontrar um tratamento correto, a gente precisa fazer a investigação e fazer o diagnóstico correto. Pensando em pele, a pele é um pouquinho... Ela também precisa, né, de uma investigação adequada, mas ela é um pouquinho mais... Tá mais na cara, né? Digamos assim. Então,
né?
Literalmente. Aqui ela fica um pouco mais escancarada. Então, algumas medicações, eu acho que não tem problema falar o nome, sem ser o nome comercial, né? Mas imagino que você esteja falando da isotretinoína, no
caso.
Isso,
tá? É, isso mesmo.
Então, a isotretinoína, ela é uma medicação que, às vezes, ela se faz necessária. Então, eu sempre falo isso na minha profissão, né? Na minha atuação médica. A isotretinoína, às vezes, ela se faz necessária e, às vezes, a gente consegue fazer um bom tratamento sem ela. Ela não é necessariamente uma vilã, porque muita gente tem muito medo dela, e às vezes a tretinoína ela muda vidas, então a gente consegue realmente mudar vidas com ela, mas ela precisa de uma indicação correta. Não adianta a gente passar a isotretinoína se aquele caso não é a indicação correta. Por quê? Porque é uma medicação que requer um acompanhamento, né? Ela pode... Tem pessoas que a gente não consegue fazer uso, porque pode acabar não fazendo mais mal do que bem. Então é sempre uma questão de dois pesos, duas medidas. A gente vai ver... aonde está o melhor custo-benefício para essa pessoa, onde é que ela vai se beneficiar mais, se tem outras abordagens que a gente pode fazer, se elas já foram feitas e se a gente tem tempo, porque às vezes a gente não tem tempo. Então, às vezes, quando o paciente ele vem com uma acne muito agressiva, que está deixando muita cicatriz no rosto desse paciente, a gente não tem tempo para tentar, às vezes, uma abordagem um pouco mais amena, digamos assim. Uhum. Então, a gente precisa realmente de agilidade, a gente tem que ser rápido, senão o pós, né, que são as cicatrizes que esse paciente vai ficar, elas vão ser muito difíceis de tratar. E isso vai desencadear ali uma questão de autoestima. Tem pessoas que ficam realmente muito sentidas com a própria imagem, etc. Então, é uma janela de oportunidade que o médico ele tem que estar atento. A gente não pode perder. Então, saber como agir, às vezes, é tão importante quanto a própria ação do que a gente vai estar fazendo, entendeu?
Sim. Você citou algo que eu ia falar exatamente agora, que é a questão da autoestima, né? Você falou que teve problema com pele, eu também tive muito problema com pele.
Você teve, a pele tá linda,
né? Eu tomei exatamente esse remédio.
Você fez
isso,
e como foi a sua experiência?
Foi um ano. Foi difícil, assim, eu tive alguns problemas no meio, porque eu tomei adolescente, né? E aí eu tive um ressecamento muito forte.
Do lado,
e eu
né?
tive muita dor nas costas, cheguei a ficar internada por causa disso, pra ter a investigação do que era. Uhum. E aí minha mãe se desesperou, foi exatamente essa situação que você falou. Como eu era menor de idade, ela era responsável. Eu tava no oitavo mês, era um 12 meses. E ela falou, não vai mais tomar na hora do hospital.
Parou.
E o médico que tava lá falou, ela não pode parar agora, senão... Ela falou, ele disse, isso é normal, precisa tratar, mas é algo que dá pra, né, controlar. Uhum. Mas se ela parar, não vai chegar nos 12 meses, e aí vai voltar tudo, enfim. O que eu queria traduzir disso, que você sabe, né, tem esse sentimento também, é que realmente envolve essa questão da autoestima. E pra quem não tem, às vezes parece algo superficial, né, algo meio irrelevante. Eu acho que a dermatologia, de todas as especialidades que a gente traz aqui, e são muitas, é a que eu mais vejo esse preconceito das pessoas de acharem, algumas pessoas, né, não todas, mas de acharem que é algo muito estético, que não envolve ali algo realmente que vai mudar a vida daquela pessoa, que foi a frase que você citou.
Muda vidas.
Isso é difícil, né? Você conseguir balancear mesmo, né? Até onde vai a estética e até onde entra a questão emocional, que vai realmente influenciar na vida daquele paciente.
É difícil, é uma linha muito tênue mesmo, e foi algo que me pegou também durante a minha formação, né? Porque... apesar de ser uma mulher vaidosa, etc., eu nunca me considerei uma pessoa fútil.
Uhum.
E até dentro da própria faculdade, muitas vezes, quando você fala que você quer seguir, né, na dermatologia, etc., as pessoas olham meio com o olho um pouco torto, como se fosse... Como é que eu vou falar isso, assim, de uma maneira que não pegue mal? Mas é como, às vezes, como se fosse até...
Superficial mesmo, né?
Como se fosse algo superficial mesmo. E não é, não é. E ainda mais porque a dermatologia, a gente tem a dermatologia da questão da saúde mesmo da pele, e a gente tem também a dermatologia que entra na parte mais estética, que é justamente a parte que eu mais atuo. Uhum. Então, o que eu mais trabalho hoje é a questão acneica. Trabalho também em queda de cabelo, etc, etc, mas eu trabalho muito, é mais de 50% hoje no meu trabalho da minha mãe, né, que a gente trabalha em conjunto, que é o gerenciamento do envelhecimento, que são as pessoas, né, mulheres, homens que querem envelhecer com saúde e com beleza. Então, pra mim, foi até eu conseguir aceitar que isso era o que eu amava e era nisso que eu queria trabalhar, eu passei ali por uns momentos de tentar entender melhor, de me questionar sobre isso, mas hoje eu vejo que a gente precisa de pessoas estudiosas e pessoas que têm princípios e que são honestas na estética. Por quê? Porque a estética não é fácil de se trabalhar, porque mexe num lugar de autoestima, de segurança, de vulnerabilidade mesmo desse paciente, né? É uma pessoa mais vulnerável. Claro, tem gente que já tá super bem consigo mesmo e quer melhorar, mas tem muita gente que vem mal. E essa pessoa vem mal depositando na gente uma expectativa de conseguir ter uma relação melhor com ela mesma. Então é um lugar que, se você não tem muita responsabilidade, você trata do paciente e de toda a questão com muito carinho, ela pode ir para um viés maléfico, digamos assim, tá? Uhum. A gente consegue, enfim, você já deve ter visto, né, que eu tenho Sim. certeza que você tem Instagram e etc.
Com certeza.
Então a gente vê muito, por exemplo, casos de da harmonização facial, por exemplo, uhum. que ficou super em alta, e que a gente vê pessoas ficando literalmente deformadas, não só na questão estética, de não ficar estético, né, ficar inestético, mas uhum. também dos acidentes que podem Sim. acontecer. Então, a gente tem que parar de entender a estética como uma questão fútil e levar ela na seriedade que ela merece. Porque, assim como a isotretinoína, né, que aí já tem mais uma questão de saúde, mas enfim, as abordagens estéticas, elas mudam vidas, que nem a gente falou, ela pode mudar uma vida tanto para melhor quanto para pior.
Uhum.
E mesmo, tá? Mesmo. É só sentar, assim, dar duas pesquisadas ali na internet que a gente consegue encontrar pessoas que tiveram essa... Infelizmente, né, essa questão de cair em lugares que evoluem muito mal.
Sim.
Essa intervenção, uhum. né, que a gente fala. Você sabe, né, do que eu tô falando, você já
certeza.
Viu.
Com certeza, a gente tem episódio só falando sobre isso.
Sério?
Inclusive.
Ah, eu vou assistir.
É bem legal, a gente fez com o Dr. Fernando, né, que uhum. é o cirurgião plástico aqui, Fernando Amato. E ele analisou resultados, né, do que a pessoa esperava, como chegou ali, enfim, é bem legal. Mas tem
fotos
de antes e depois.
Depois você me manda.
Vou te mandar. A gente vai colocar aqui também. E Gabi, falando sobre essas partes estéticas que acabam ficando... bizarras até, né? Não sei qual que é a palavra melhor pra gente usar,
é
que a pessoa tenta melhorar ali e acaba ficando, no mínimo, estranho, né? Pra não falar
Sim.
de outra coisa, mas eu imagino que muito paciente te procura com resultados até impossíveis, assim, inalcançáveis, que a pessoa já chega mostrando ali, olha, eu quero ficar assim, a foto de alguma pessoa. É difícil lidar com isso no consultório? Como que é a melhor forma pra você tentar explicar que aquilo talvez não seja a melhor opção?
A melhor opção, né? Olha, eu vou ser muito sincera, tá? Eu poderia falar assim, olha, realmente, isso acontece muito, é difícil, mas eu sou muito abençoada que eu acredito que... Minha opinião, tá? Mas eu uhum. acredito que a gente acaba... As pessoas que me procuram, eu acredito que elas se identificam muito comigo de alguma forma.
Sim.
Então, ou por alguma opinião que eu tenho, ou pela maneira que eu trabalho, a minha beleza, ou a maneira que minha mãe trabalha a beleza dela. Minha mãe tem 68 anos.
Nossa,
e depois te mostro uma foto, se
você
quiser ver. Ela é linda, gatíssima.
Tem que fazer
diva,
com vocês
rainha,
duas
tem,
aqui.
Tem que chamar ela. Ela é demais, você vai amar. Você
legal,
vai amar, conhecer
ela.
E ela tem a gente tem um gerenciamento, né, do envelhecimento dela muito bom. Se você uhum. quiser, eu te mostro, tá? A gente, eu paro aqui e pego ali rapidinho
favor,
pra
a gente
você
pode
ver.
Colocar a foto dela aqui,
tela.
Então.
Vou colocar, quer ver?
A gente coloca na tela, quero ver.
Deixa eu achar. E eu sinto que os pacientes... eles se identificam muito com a gente nesse aspecto, porque o que eu mais escuto das minhas pacientes é a seguinte frase, quando a gente vai mexer em estética, assim, Gabi, eu quero ser uma melhor versão de mim mesma,
uhum.
eu não quero, eu não tenho outra pessoa como referência, ou então, ou é uma mulher, que, eu falo mulher porque a maioria das minhas pacientes são mulheres,
sim.
tá, mas enfim, a gente atende homem,
sim,
atende
sim.
de tudo,
uhum.
Ou uma mulher que ela quer resgatar algo que ela já foi, então ela traz uma foto dela mais jovem,
uhum.
ela fala, ah, queria... recuperar o contorno facial,
uhum.
enfim, algo do tipo, ou ela quer ser uma versão melhor dela mesma. Eu nunca tive, na minha prática profissional, um paciente que me trouxe a foto de outra pessoa e falou, quero ficar parecida com esse aqui.
Nossa,
comigo
sorte
nunca
mesmo.
Aconteceu. Eu imagino que seja bem comum, tá? Mas
com
no meu consultório, no nosso consultório, nunca, tá?
É difícil
nunca.
É que às vezes a pessoa também tem até medo, né? De chegar assim falando...
Sim.
Ah, eu quero chegar, quero ser desse jeito aqui, de uma influenciadora. Ou
Sim.
E é isso que você falou, por você ser muito já conhecida nas redes sociais, às vezes as pessoas já te procuram sabendo qual que é a sua linha de pensamento,
acho que
né?
Sim. Acho
e
que
aí
sim.
também já não vai chegar com essa...
Olha.
Com essa opinião, a gente vai colocar aqui pra vocês verem se vocês
e esse vídeo
estão
antigo,
curiosos.
Depois a gente põe aí um, faz um.
E vocês trabalham
um
na mesma clínica?
Foto. Sim, a gente trabalha juntas. É como se ela fosse minha chefe, indiretamente, tá?
Legal.
Indiretamente. Vocês discutem,
conseguem discutir os casos,
todos,
né?
Todos, eu aprendo muito com ela, ó.
Que legal.
Eu vou te mostrar, depois você mostra
tá,
pro pessoal,
a gente coloca
mas só
aqui
pra
na
você
tela,
ver.
Pro pessoal ver.
Esse vídeo é antigo, tá? Antigo, antigo, antigo. Mas olha, eu falo que é a minha preciosinha.
Nossa, ela tem 68
anos. 68
eu vou tentar
anos.
Deixar assim.
Esse foi uma brincadeira que eu fiz com ela. Acho que a gente põe depois na tela.
Gente,
e ela é linda.
Ela
linda,
é linda mesmo. E vocês são muito parecidas.
Ai, você acha? Eu adoro
muito.
Quando eu falo isso. É porque eu sou muito parecida com meu pai também.
É a cara uma da
você
outra.
Achou?
Sim.
Ai, amém.
Que você bom. É a única mulher dela? A única filha mulher?
Não, eu sou a mais nova dela.
Ah,
mas
bom.
Eu tenho uma irmã mais velha. E um irmão mais velho, que inclusive é ortopedista, trabalha lá em Santos.
E a sua irmã é médica?
A minha
também?
Irmã não, ela é psicanalista.
Psicanalista.
É psicanalista,
todo
mundo mais ou menos. E eu tenho duas irmãs mais novas, mas são de outro casamento.
Entendi.
Do meu pai.
Que ainda não tá nessa fase de. de escolha.
Não, estão pensando ainda o que, que elas vão fazer da vida.
É, normalmente a família acaba seguindo, né? Igual a família Mato, todo mundo tem todas as especialidades possíveis, né?
Ah, precisa conhecer, então, tudo.
Precisa conhecer. Tem a playlist inteira aqui pra você já conhecer. E sobre, a gente tá falando também bastante sobre, normalmente, da pele, né? Que as pessoas chegam ali com uma... Quer mudar uma coisa aqui, outra ali. Com o dermatologista, a gente sabe que também é mais confiável, mas tem algumas pessoas que procuram outros profissionais de outras áreas para fazer esse tipo de procedimento. Ainda tem um certo tabu também com até a questão do que envolve cabelo, né? Enfim.
Sim. Olha, é difícil para mim opinar nesse aspecto, sem me comprometer, tá? Para ser bem sincera, porque quando a gente trabalha na área, a gente acaba vendo muita coisa, a gente acaba ficando até guardando um pouco de mágoa pelos pacientes, sabe?
Sim,
então, a minha mãe, ela trata muito intercorrência, né? Resultados insatisfatórios, etc. Não é tanto a minha área, ela pega mais esses casos. Eu acompanho, mas não sou eu que vou manejar esses casos.
Uhum.
E a gente acaba ficando, sabe? Tem muita coisa que não é legal, mas o que eu vou deixar uma opinião, tá, sobre isso, que o que eu acredito é que, assim, eu acho que fica muito confuso para todo mundo. Eu acho que fica muito confuso para o paciente, eu acho que fica muito confuso para o profissional, porque os conselhos é como se eles meio que se autorregulassem, entende? Então, a gente não tem, por exemplo, um conselho da saúde do Brasil,
uhum,
e que a gente vai entrar num consenso aonde cada profissional vai atuar.
Sim.
Não tem isso. Então, um conselho, ele vai se regulamentar de uma forma, e isso vai contra o que outro conselho está falando, e aí o outro conselho faz isso, o outro conselho faz aquilo. Então, fica confuso para os profissionais, fica confuso para os pacientes,
uhum,
entende? Então, assim... É difícil, tá? É difícil, e muitas vezes quando a gente vê, quando as coisas não vão como a gente gostaria, então entra, né? Ah, será que foi falta de profissionalismo, né? Imperícia, negligência, etc e tal? A gente acaba ficando meio marrento, sabe? Com,
uhum,
esse tipo de coisa. Eu tô tomando muito cuidado com as minhas palavras, realmente, pra não me comprometer, mas
sim,
talvez em um momento, assim, mais descontraído, eu reclamasse um pouco mais. Porque a gente vê coisas que, assim, parece sacanagem, sabe?
Sim.
Com o que se faz com o paciente.
Sim.
Porque, assim, tem gente que atua, não tem nem formação, entendeu?
Uhum.
Não é nem que não é uma questão de que esse profissional não é médico, etc. O profissional não tem formação, o profissional, ele não tem faculdade, o profissional, ele fez um curso ali de alguma coisa online que ele assistiu e,
sim,
tá replicando e coloca doutor no Instagram, ali no arroba,
uhum,
e o paciente, às vezes até eu vou ver alguém que comentou alguma coisa que eu fiz. Aí tá lá, doutor fulano de tal. Aí eu falo, olha só, um colega, né, tal, da área da saúde, deixa eu ver aqui. E eu sou cabreira com isso, porque eu tô acostumada, eu tô,
uhum,
na internet há muitos anos.
Sim.
Então eu tô acostumada, eu fuço tudo, eu vou atrás pra ver qual que é a formação. Se é médico, eu vou atrás do CRM pra ver se é médico mesmo. Se não é médico, eu vou atrás ali dos outros números dos conselhos pra entender onde é que esse profissional tá atuando. E tem muita gente que coloca doutor na bio do Instagram e não tem formação, não tem ensino superior, não tem faculdade. A pessoa,
uhum,
coloca porque... O que quer, entendeu? O que quer, porque acha que pode e fica por isso mesmo.
Sim, deveria ter uma fiscalização.
Deveria, né? Deveria ser uniforme, entende? Universal.
Uhum.
Não é essa palavra que eu queria, mas deveria ser um consenso, entende?
Sim, sim.
Porque no final, quem sofre com isso é o paciente,
sim,
entendeu? Então, a gente deveria... Eu acho que a gente devia abrir ali um conselho regional um conselho da saúde brasileira, entendeu?
Né?
Pra ter algo um pouco mais uniforme, senão vira bagunça. Que,
sim,
é o que tem virado, né? Uma grande bagunça.
E teve uma fala, algum médico que veio aqui, algum especialista falou, e eu não lembro quem foi, mas enfim,
uhum,
se a pessoa estiver assistindo vai lembrar, que falou exatamente que quando envolve essas questões de outras especialidades, fazendo coisas mais, inclusive... Não sei qual que é o termo correto, mas mais invasivas, não sei,
uhum,
se é essa palavra. A pessoa pode até ter alguns resultados bons, mas também, na exceção, se acontecer uma intercorrência, se acontecer algum problema, a pessoa não tem a formação e a habilidade para resolver aquilo, né?
Não tem.
Não está preparado para resolver aquilo.
Exatamente.
Então, acho que esse que é o alerta também que tem que ficar, né? Que às vezes o resultado pode sair bom, porque uma hora ou outra a pessoa dá sorte ou não, né?
Uhum.
Enfim. Mas e se acontecer um problema, né? Você vai colocar sua vida na mão de alguém, ou sua vida, ou até,
sim,
às vezes você não vai morrer, mas vai acontecer algo difícil de resolver, que você vê da sua mãe, né, que você citou.
Sim, com certeza.
Ela tem essa dificuldade
de resolver.
Exatamente.
E pra você entender, por exemplo, eu não manejo esses casos. Esses casos, uhum, de intercorrência, de resultados que não deram certo, Não só eu entendo até onde eu consigo ir também na minha atuação, entende? Então a gente tem uma frase que eu adoro, que é que a ignorância ela dá coragem, sabe? Uhum. Então às vezes a ignorância ela faz a gente achar que a gente é capaz de fazer coisas que a gente não é. Então eu sempre aprecio quando eu tô conversando com alguém e eu falo, ah, essa pessoa é inteligente, é quando eu vejo que essa pessoa ela se questiona, sabe? Então ela tem uma opinião, etc, só que ela fala, olha, eu acho isso, mas será? Será que é isso mesmo, sabe? Uhum. Será que eu tô com uma visão legal e etc? Então, isso em várias áreas, né? Mas na saúde, realmente, essa questão da ignorância da coragem, ela acontece muito. Então, quando a gente vê os maiores absurdos, normalmente são pessoas que não fazem ideia do que elas estão fazendo. Uhum. E por isso que elas fazem, porque elas não sabem. Elas não sabem dos riscos, não sabem até onde aquilo pode levar, entende?
Uhum. E você até comentou agora há pouco sobre o tempo que você tá na internet, né? Imagino que se pessoalmente... A gente já vê alguns erros nas falas das pessoas, ou enfim, na abordagem de alguns outros especialistas em outras áreas. Eu imagino que na internet você tem. A gente abre sempre, né? Eu Sim. também, no meu trabalho, a gente recebe comentários e, enfim, recebe de tudo ali que a pessoa não falaria se fosse pessoalmente ou se tivesse uma responsabilidade maior naquele tipo de conteúdo. Há quanto tempo exatamente que você tá na internet? Já é
Nem eu sei. Nem eu sei, mas tem com certeza mais de 5 anos.
Nossa!
Tem, porque foi antes de eu entrar na faculdade.
Você já tinha esse interesse de unir as duas coisas que você falou da comunicação?
Ah, sim. Ó, foi antes de entrar na faculdade. Só pra formar, eu preciso de pelo menos uns 6 anos, né? Tá? De uhum. graduação. Só que antes disso eu ainda fiz cursinho. Uhum. Então eu ainda fiz cursinho pra entrar na faculdade. Aí depois eu ainda fui especializar e etc, etc. Olha, depois daqui eu vou sentar pra contar, tá? Quanto uhum. tempo? Mas eu arrisco dizer que deve estar beirando uns 10 anos já. Nossa. Que eu devo estar na internet. Eu falei mais de 5, mas eu acho que deve estar muito mais pra uns 10, sim. Tem um perfil, posso recomendar o perfil?
Claro.
Tem um perfil que eu gosto muito, que chama Estética de Risco. É de uma jornalista. Você é jornalista também,
sou,
né?
Sou.
É de uma jornalista que acabou, inclusive, virando minha amiga, que ela passou por um acidente em que ela foi fazer um preenchimento, né, no nariz e acabou necrosando, foi com um profissional que não era médico e etc. Mas nem essa a questão. A questão é que, depois que isso aconteceu com ela, ela ficou muito mal. E ela sentiu esse chamado maior para informar mais e falar sobre os riscos da estética, né? Porque o pessoal acha que a estética é tudo lindo, maravilhoso e sempre vai ficar ótimo, não é bem assim. E essa página é muito legal porque ela é tipo um jornal no Insta, em que ela sempre comenta quando acontece alguma coisa no mundo da estética.
Uhum.
Então, tem de tudo, tá? Tem de tudo. Tem, por exemplo, uma época aí que roubaram alguns... Como é que chama? Eu não sei qual que é a palavra, mas... Tem uma palavra específica, mas, por exemplo, era Botox que estava vindo pro Brasil, que eles iam vender, e aí roubaram, então roubaram
carga,
não sei quantas...
Assim.
É, a carga, exatamente. Uhum. Roubaram não sei quantas cargas de Botox, etc. Então, tudo isso, ela vai fazendo como se fosse um jornal mesmo,
legal.
E é muito legal acompanhar, é legal, tanto pra gente que trabalha com isso, quanto pra pessoas que têm interesse genuíno mesmo por essa área da estética. Então, ela entrevista pessoas que fizeram procedimentos que não deram certo, pessoas que... Nossa, tudo que você pode imaginar. Pessoas que perderam parentes, por exemplo, pessoas queridas por conta de procedimentos também,
Nossa,
etc.
Muito legal, a gente vai
é
deixar o link aqui.
Pode
também.
Deixar, viu? Pri, um beijo pra você. Ela é ótima, ótima, ótima.
Mais uma pessoa pra gente trazer, né?
Com certeza.
Vamos
Nossa, vale a pena,
Alexandre.
Ela é demais. Pode sugerir, ela é demais.
Legal. E como que você escolhe seus conteúdos? Você recebe sugestão? Você vê o que tá mais em alta?
Olha. Eu faço hoje, né, que eu tenho um pouco mais de tempo, né, eu faço meio que o que dá vontade,
uhum.
tá? Então, antes eu seguia muito trend, essas coisas, hoje eu faço o que dá vontade porque eu acho que pro conteúdo ficar bom, eu tenho que estar feliz fazendo, não adianta só fazer qualquer coisa.
Uhum.
Mas o que me move mais, assim, por exemplo, eu pego muito o que eu vejo no consultório, então quando eu vejo muito uma mesma dúvida no consultório,
tá.
aí eu faço um vídeo sobre, até porque já poupa ali tempo, né, uhum. de consulta, aí a paciente que já me segue, já vai ver, já vai ficar esclarecida. Eu também recebo muito pedido. Então, as meninas mesmo, elas já mandam pra mim no direct. Falam, ah, Gabi, comenta disso aqui, comenta daquilo lá. Aí eu pego e aproveito e já falo um pouquinho.
Uhum. Tem muita gente que também na internet se acha especialista, né? Você costuma ver muito erro, assim, de dica dos
muito,
outros?
Muito,
de tanto da pele como do cabelo? Você
muito.
Você lembra de algum, assim, específico?
Ai, nossa. É que eu fico com pena de falar, porque eu não gosto de jogar hate, sabe? Porque
ah, mas esse tá o nome, assim. Mas, por exemplo, ah, uma dica que as pessoas falam que precisa fazer tal coisa no cabelo. Ou que precisa passar tal coisa no rosto. Isso daí é o maior mito que eu já vi na minha vida.
Nossa.
De cabeça, assim, você consegue lembrar? Não,
tem vários, assim. Tem, eu falo brincando que todo mundo hoje em dia é especialista de porcaria nenhuma. Eu falo brincando que a pessoa se auto-intitula especialista. Aí você vai olhar, especialista no quê, né? Formação aonde?
E às vezes fala baseado na própria experiência também, né? Que não vai ser igual para
o
outro.
Mas aí é diferente. Eu acho que quando a pessoa ela tem o direito e o espaço de falar sobre a própria experiência. Uhum. Eu acho que é uma coisa. É diferente quando a pessoa se intitula especialista em alguma coisa que ela usa com base a própria experiência. Entende a diferença?
Uhum,
uma coisa é eu comentar como é que foi a minha experiência cortando o cabelo.
Tem um relato,
entendeu?
Ali, né?
Exato.
Como é que é o nome? Isotretinoína. Eu escutava muito o relato. Eu era adolescente, mas eu ficava procurando as pessoas contando na internet como é que tinha sido, porque eu queria já adiantar, né? Tem um pouco de ansiedade também, né?
Ver como é que foi pra outras pessoas, né? Como é que... Se deu certo, né? Como é que foi o desdobrar. Eu acho legal. Eu gosto... Isso na internet eu gosto, que é essa possibilidade das pessoas se conectarem mesmo, assim. Então, eu tô aqui, às vezes tem uma pessoa que tá lá no, sei lá, no Canadá, e ela teve uma experiência, assim, assim, assada, ou então uma coisa também, mudando um pouco, mas que também tem a ver, questão de cabelo. Então, essa questão, cabelo ondulado, né, cabelo crespo, cabelo com curvatura. Eu aprendi a cuidar do meu cabelo, antes, né, de eu virar profissional, na internet. Então, eu encontrava pessoas que tinham cabelo parecido com o meu, e aí eu falava, olha só, ela usa esse produto, ela seca assim, ela faz assim, acessado. Então, essa troca, ela é muito rica, e ela permite a gente acessar pessoas que, sei lá, 15, 20 anos atrás, a gente não conseguia, entendeu? Porque a internet, ela não era tão difundida assim, né?
É, mas exatamente, mais acesso para quem também, às vezes, não tem a possibilidade, né, de procurar particular.
Até o profissional, né? Até a pessoa que não tem acesso ao profissional, por exemplo, eu tenho muitas meninas que viram minhas pacientes, mas que elas falam, nossa, Gabi, eu te sigo há 4 anos. Ah, eu sigo suas dicas me ajudaram muito com a minha pele. E essa pessoa não passou em consulta necessariamente, mas ela teve uma orientação correta, entendeu? E que faz diferença. E elas chegam muito felizes, é muito legal, eu fico até sentida, assim, eu fico emocionada, porque é muito legal, elas chegam muito felizes, sabe?
Sim.
E ver que a gente consegue fazer a diferença, às vezes, sem necessariamente estar num ambiente de consultório, pra mim, pelo menos, né, que eu falo brincando que eu tenho alma de comunicadora, é uma coisa que... Ah, eu fico muito realizada, assim, fico muito feliz.
Dá
muito
pra
feliz.
Ver que você realmente tem esse brilho no olho, né?
Eu sou apaixonada.
De realmente amo o que faz, né? Nas redes sociais, inclusive, a gente vai deixar seu perfil aqui. Eu já consegui ver antes da gente se encontrar pessoalmente, né? Enquanto a gente tava conversando só pelo WhatsApp ali. Mas eu, do outro lado, também queria aproveitar e te perguntar antes da gente ir. A gente até comentei com você, né? Pra quem já acompanha, sabe, a gente tem um quadro de mitos e verdades. Que eu queria aproveitar e te perguntar o que a gente pode falar que é verdade ou não. Tá. O que as pessoas mais procuram na internet.
Vocês fazem com todos os convidados.
Com todos os convidados, é bem legal. Sobre dúvidas mais, assim, sabe aquele que você procura no Google sobre um tema e aparece o que está sendo procurado? É isso. Então, antes, eu queria só tirar uma dúvida sobre essa questão das redes sociais, né? Unir a internet com o seu trabalho, com a sua missão como profissional, isso que você acabou criando com o tempo. Você recebe também muito preconceito? Enxerga que outros médicos, às vezes, têm preconceito da forma que você aborda na internet?
Eu amei essa pergunta. Sim e não. Então, assim, antes... Porque eu crio conteúdo desde quando eu estava na faculdade. Desde antes de eu entrar na faculdade. Então, desde o cursinho eu já criava. Por quê? Porque eu fazia muito conteúdo junto com a minha mãe. Então, no começo das minhas redes sociais, eu fazia aquilo que a gente estava falando. Eu falava a minha experiência. Então, eu tinha muita acne, né, etc. E aí eu contava pro pessoal, olha, a gente está usando esse produto. Fiz esse tratamento aqui com a minha mãe. Olha só como é que estava a minha pele. Olha só como é que ficou. Então, era uma questão mais de blogueira, né? Voltada mais para blogueira. E conforme eu fui especializando, etc., aí eu comecei a sair do script ali da blogueira e entrar no script de quem tá orientando como profissional. No começo, quando eu já estava na faculdade, eu sofri assim um pouco de preconceito, inclusive dos colegas. O pessoal falava, você é médica ou você é blogueira? Médicos formados também, eu via... não era bem um preconceito, mas era quase que uma chacota, sabe? Uhum. Então o pessoal fazia umas brincadeiras, etc, etc. A partir... Só que aí eu sinto que, desde a pandemia, eu sinto que mudou um pouco isso. Porque quando teve a pandemia, o pessoal teve que ir mais pro digital. Uhum. E aí eu passei desse momento de ser uma pessoa em que as pessoas faziam brincadeira pra virar a pessoa que o pessoal pergunta... Como é que você fez? Me ensina.
Olha, entendeu? Que legal.
Então, hoje em dia, não, zero preconceito, tá? Muito pelo contrário, eu sou muito respeitada, inclusive fico muito feliz, né? Em ter profissionais que eu admiro e que me admiram de volta. Mas o que eu recebo muito é pedidos de por onde começar, como fazer, como que eu fiz acontecer, quais seriam as dicas para quem tá começando. Então,
que legal.
É engraçado ver nessa...
A mudança.
É, mudou uhum. muito. E eu vejo a pandemia como um marco, para mim é muito claro. Pré-pandemia e pós-pandemia. É. Totalmente.
E isso que você falou também do retorno das próprias pacientes, né? Homens uhum. também, mas em geral mulheres,
sim.
que conseguem ter esse acesso que às vezes não poderia ter se não fosse a sim. internet antes, e é uma missão que às vezes foi dada a você, né? Como especialista, médica, sim. enfim. Agora então, vamos começar nos mitos e verdades, tá. que eu acho que tem vários legais aqui que até eu tô muito curiosa pra saber. O primeiro é...
Tem que ver se eu vou saber também, né?
Vamos ver. Eu acho que todos aqui são até que um pouco genéricos, tá. mas alguns são bem interessantes. Caspa é sinal de sujeira?
Não. Não, não necessariamente, tá? A gente tem a caspa cosmética, que é quando a gente usa, por exemplo, alguns produtos... Seu cabelo é mais liso, né?
É
mais liso, é. Então talvez você não esteja aqui nessa bolha aí das onduladas, uhum. mas a gente tem alguns produtos que a gente usa pra ajudar a definir mais que podem acumular e aí fica.
Ah, tá.
É bem uma sujeira, mas é um acúmulo de produto. A gente tem também a caspa que vem, pode vir, por exemplo, de uma dermatite seborreica e tal, que aí realmente é uma questão ali de como é que tá a saúde desse couro cabeludo, de microbiota, etc e tal, que inclusive tem tratamento. Então, essa pessoa ela pode lavar o couro cabeludo dela quanto ela quiser, que sem o tratamento ela vai continuar apresentando ali
volta.
É, que a gente chama de caspinha. Aí tem que diagnosticar direitinho e
é fácil
cuidar.
Tratar?
Fácil, é difícil falar fácil na
uma
medicina.
Palavra muito forte.
É fácil, palavra forte, tá? Tem tratamento.
Tá.
Agora, se é fácil ou não, vai depender muito da
situação.
Vai.
Tá. Toda queda de cabelo é alopecia? Que fala ou alopecia?
Eu falo alopecia, mas
porque
tem muita gente que fala alopecia.
Eu também já vi
de várias. Isso é uma coisa também que eu não gosto de ficar corrigindo os outros, sabe? Às vezes eu sinto que tem umas regionalidades. A minha mãe é mineira, né?
Uhum.
Então eu sinto que às vezes tem umas regionalidades, umas palavrinhas que o pessoal fala um pouco diferente. E eu não corrijo ninguém, não. Fala
uhum.
como você quiser.
Cada um
eu entender, né? Eu entendo, tá ótimo. Mas, não, nem toda, tá? Claro, a gente encontra muito, tem muito no consultório. É uma das coisas que a gente mais trata, inclusive. Mas a gente tem quedas, inclusive, emocionais, tá? De cabelo. A verdade é que, meio que eu falo brincando isso para as minhas pacientes, tudo faz o cabelo cair, tá? Então,
uhum.
se você ficou doente, não vai cair na hora. Mas dali, algum tempo, né, algumas semanas, o cabelo ele vem a cair. Por exemplo, um pós-Covid. Não sei se você lembra
Nossa,
dessa época.
Tive
muita queda de cabelo. As pacientes tinham muita queda de cabelo.
Se eu te mostrar, você fica assustada. Eu uso agora a fita adesiva, né? Não, é bem
adesiva,
natural.
Adesiva? Como assim? A fita cabelo?
Mega.
Ah, você tá de mega. Que nossa.
Não
dá pra ver.
É
lindo.
Bem...
Mas foi
pós-Covid? Foi uma junção de estresse, pós-Covid. Eu tive duas vezes Covid e eu não sei se seria, eu já passei em vários especialistas, até vou falar com você depois, mas pode ir aproveitando, né? Mas alguns falaram que seria um ciclo natural da idade mesmo que foi passando, mas
tá.
eu não sei, porque é realmente surpreendente, se eu colocar uma foto de antes e depois...
Você sentiu bastante diferença na densidade.
É assustador.
Tá.
A gente pode fazer um episódio, acho que só sobre mega hair, inclusive.
Pode.
Uma sugestão, porque tem muita dúvida, né? Sobre
tem,
isso, eu nunca tinha contado aqui.
E às vezes os megas não são todas iguais, tá? Uhum. Isso é importante, eles não são todos iguais, eu sei porque eu tenho uma tia que é cabeleireira.
Ah,
então,
legal.
A gente sempre tá aprendendo uhum. também, né? E dependendo do mega, da maneira que ele tá tracionando, ele pode, inclusive, acentuar a
Sim.
queda capilar. Então,
Sim.
a gente chama de queda por tração, né?
Uhum.
Ou alopecia de tração, etc. Que é quando a gente tem, por exemplo, até aqueles trançados,
Sim,
sabe?
Sim.
Que faz aquelas tranças que puxa
Dá
muito.
Dor, né?
Faz uma tração que não é legal. Então, tem tipos e tipos de mega. Às vezes, se você quiser, até dar uma olhadinha. Porque,
Sim.
às vezes, é uma coisa que vem, né? Pra melhorar ali. E aí, pode acabar
com
não
certeza.
Tá fazendo tão bem.
A gente tem que fazer um episódio só sobre isso.
A gente faz.
Vai
me chama.
Uma hora de...
a gente comenta.
Agora, já responde praticamente a próxima pergunta. Que é normal perder cabelo todos os dias?
Não,
então, acho que a gente pode falar quanto que é esperado aquele tufo, de fato.
Sim,
é normal?
Eu falo mais ou menos entre 70 e 200 fios, dependendo da paciente, da etnia da paciente.
Uhum.
Uma coisa que eu falo muito é assim, é legal a gente diferenciar se esse cabelo está caindo ou se ele está quebrando. Porque
uhum.
quebrar é uma coisa, né? Quando ele quebra do comprimento.
Uhum.
Outra coisa é quando ele cai da raiz.
Sim.
E a gente tem que avaliar também se essa paciente ela tem o cabelo mais comprido ou se ela tem o cabelo curtinho. Porque o cabelo comprido, quando ele cai, parece muito, ele assusta. A paciente fala, meu Deus, tem um bolo de cabelo. E às vezes nem é tudo isso. O que eu peço muito, as meninas ficam querendo me matar. Mas eu falo assim, olha, pega um dia assim que você não tem nada pra fazer, sabe? Você é mais tranquila, exatamente. Toma o banho e vai tirando o cabelo que vai caindo e vai colando na parede, sabe? Vai colocando. Uhum. Aí você estica ele assim, ó, e faz grupinhos de 10. Então você vai juntando ali grupinhos de 10, né, 20 e tal, pra você ter uma média de quanto caiu pelo menos na lavagem, sim, né? Porque assim, claro, não vai ser todos os cabelos do dia, mas pra gente ter uma ideia. Então se só na lavagem a paciente já perdeu ali 300 fios, por exemplo, né? A gente tem que dar uma atenção maior a isso. Às vezes você acha que é muito, você vai contar, eu mesma, eu faço isso às vezes, de contar, às vezes eu acho que tem muito, tem tipo 30. Só que como eu sou cabeluda, parece que é muito, entendeu?
Nossa, toda vez que eu saio do banho, eu tava um susto. Aí eu vou fazer isso.
Faz, vale super a pena. Dica. Às vezes até falta o tio, sabe? Ah, olha só. Uh-huh. Tal, pra ter ali na galeria.
Vai diminuir, vai aumentar.
E outra coisa, se você lava o cabelo, se você ficou um tempão sem lavar o cabelo e aí você lava, normalmente você vai ter uma sensação maior de queda, porque são os cabelinhos que ficaram na cabeça e quando você faz ali o manuseio, ele cai. É diferente de uma pessoa que lava o cabelo todo dia.
Essa é a próxima pergunta, inclusive. Lavar o cabelo todos os dias faz mal? Porque tem essa dúvida, né? Uhum. Se lavar todos os dias vai melhorar a questão da queda ou se é melhor juntar o máximo de dias ali?
Então, é assim, ó. Vamos lá. O que eu acho interessante saber? Que lavar o cabelo, claro, depende de como você lava, né? Se você tá fazendo uma lavagem muito agressiva e etc. Mas, não lavar o cabelo muito tempo pode ser pior do que lavar demais, entendeu? No sentido de, às vezes, a pessoa fica segurando ali o cabelo sem lavar, e aí sim a gente pode ter um aumento de oleosidade, etc., que pode aumentar ali uma inflamação, e aí sim a gente causa queda.
Tá.
Só que lavar demais também o cabelo muito toda hora, ele pode causar ali um ressecamento, né, do couro, então tem que lavar com produtos adequados. E uma coisa também que é interessante para as onduladas e crespas e cabelo com curvatura é assim, se a gente fica lavando muito cabelo, nosso cabelo vira uma palha, entendeu? Meu cabelo que o diga, sabe? Se a gente lava demais, o cabelo ele resseca, porque ele perde o lipídio natural, que é o que deixa ele com menos frizz.
E fora
frizz.
O trabalho também, né?
Exatamente.
Que a gente tem todo dia de cuidar do cabelo o tempo todo.
Exatamente. Então, assim, lavar um dia sim, dia não, não é um crime. Eu vejo, às vezes, profissional na internet falando, ai, você lava o cabelo dia sim, dia não, que absurdo. Eu mesma. Imagina se eu vou lavar todos os dias.
Como é que eu consigo segurar até uns dois, três?
Então, tem que ver isso. Então, assim, vai depender muito da sua vida. Então, você, poxa, sei lá, você faz natação, você é surfista, você vai ter que lavar.
Sim, é verdade.
Mas, você trabalha home office, mal sua, mal tá fazendo esporte ali, não é um problema, né? Clima também, se tá frio, se não tá, tudo isso vai. Por isso que eu falo que é muito individual. Você tem que ver, não é só lavar X vezes na semana. Quem é essa pessoa? De quem é esse cabelo? Qual que é o tipo desse cabelo? Esse cabelo é crespo? Esse cabelo ondulado?
Uhum.
Então, isso vai fazer com que a gente construa uma rotina que faz sentido.
E avaliar como fica, né?
Exato,
pra
exatamente.
Tá. Pele oleosa não precisa de hidratação?
Precisa, muita. Precisa de muita
Acho que
hidratação.
Serve pros dois essa resposta, né? Pele e cabelo também. Cabelo oleoso, às vezes as pessoas evitam passar até condicionador, né?
É porque a oleosidade capilar, na verdade, ela vem do couro cabeludo, né?
Uhum.
Então, quando a gente hidrata o cabelo, a gente hidrata o comprimento. Uma coisa que tem nada a ver com outra, são coisas diferentes. A questão da pele, a pele oleosa, óleo não é hidratação, tá? Então, o pessoal acha que a pele oleosa, já tem uma hidratação natural. Não é isso. Por mais que o óleo, ele ajude, ele sim, a manter mais água, tem essa questão, mas fazer uma hidratação correta ajuda, inclusive, no sensorial dessa pele, para essa pessoa. Então, claro, a gente vai fazer o skincare bonitinho, mas o ponto, eu sempre falo, isso é uma coisa que eu falo, né? Na internet, se fala muito que o item mais indispensável do skincare é o protetor solar. O mais importante, né? E às vezes eu dou uma trucada nisso, mas não como se ele não fosse importante, claro que ele é, mas na questão de que pra mim, eu acho que o item mais especial do skincare é o hidratante, pra mim. Porque eu vejo o protetor solar como um escudo. Então, ele é um escudo que vai proteger, mas ele não vai trazer um benefício, entendeu?
Uhum.
Ele não tá acrescentando ali pra pele, ele tá protegendo. Eu vejo o hidratante como esse benefício, entendeu? Então, o hidratante, ele consegue trazer, além só de, enfim, uma proteção. Então, claro, o ideal é ter os dois e uma limpeza adequada, etc. Mas eu vejo muito o hidratante como protagonista muitas vezes no tratamento da pele, e às vezes eu vejo que ele é muito deixado de lado também, sabe?
Sim, minha última pergunta era isso, você tá já engatando uma outra. Skincare com muitos passos é essencial pra ter bons resultados hoje, cada vez
não
mais,
precisa.
Principalmente na internet também, a gente vê, né, o pessoal mostrando ali 50 mil passos.
Isso aconteceu por conta da moda coreana, então lá na Coreia, elas gostam de ter vários, inclusive estive na Coreia no final do ano passado e no Japão pra estudar a pele.
Legal!
Justamente pra estudar sobre isso. E foi incrível, tá? Depois, se quiser, a gente até conversa mais, que eu adoro falar sobre isso. Mas, isso... A Coreia está em alta, ok? Então, a Coreia está em alta tanto musicalmente, como em procedimentos, quanto na questão de skincare, etc. Então, é normal que a gente veja e queira replicar e etc. Então, por isso que esses vários passos, eles entraram na boca do povo, vai, digamos assim. Mas eles não são necessários. Eles não são necessariamente um problema, mas eles também não são... necessários e também não são necessariamente melhor, entende? A questão, eu falo que o skincare, isso é uma coisa que eu falo muito também em consulta, ele é como se fosse um time de futebol. Então, dependendo do que a gente está tratando ou o que a gente quer, a gente não pode colocar só atacante, assim como a gente não coloca só goleiro. Então, a gente tem que entender aquela pele e montar ali um time que faz sentido. Então, às vezes, quando a gente deixa o paciente comum, né, o leigo, montar uma skincare de trocentos, pá, de 40 mil passos, o que que acontece? Ele vai usar ativos que se atrapalham entre si, que sensibilizam a pele, que se anulam, entendeu? Então, isso acontece.
Sim.
Se a gente monta um skincare, né, de mais passos com o olhar profissional, aí pode ser legal. Mas eu, por exemplo, não faço em mim, entendeu? Uhum. Eu não tenho paciência e nem vontade de ter um skincare com tantos passos. Então, por isso, mais uma vez, volta essa questão de entender com quem você está falando e quem você está tratando. Primeira coisa que eu pergunto, eu falo, você gosta de skincare? Pra você fazer é legal? Você vai ficar feliz se eu te der produtos novos pra conhecer?
Uhum.
Ou você quer fazer o básico que funciona? Ah, Gabi, eu quero o básico. Ah, Gabi, eu adoro. Sigo todos os coreanos. Então, beleza. Aí a gente já vai entendendo também pra que lado que vai a conversa, entendeu?
Legal. Então, aproveitando já, eu queria te agradecer muito pela conversa. Passa muito tempo rápido, né? Queria mais...
Muito
obrigada. Nossa, tem horas pra falar aqui de vários assuntos, né? Subtemas que a gente já acabou citando. Sim. Já vou sugerir aqui pro doutor Alexandre. Gabi, vou pedir pra você passar suas redes sociais,
claro.
A gente vai deixar aqui também o link, escrito, tudo certinho, mas pra quem ficou com alguma dúvida específica, pode mandar nos nossos comentários que a gente traz de novo a doutora Gabi.
Eu venho, eu respondo.
Exatamente, ou já te manda nas redes sociais também, já aproveita, te segue, vê seus conteúdos e quiser te procurar pra uma eventual consulta, consegue te encontrar.
Sim, muito obrigada.
Pode deixar.
As minhas redes sociais são todas iguais, é tudo @ Gabi Verde Limão, só o YouTube que é canal Verde Limão, mas se você escrever Gabi Verde Limão vai aparecer também.
Tá certo, então.
Tudo com a Bíblia de limão.
Muito obrigada, Gabi.
Imagina.
De verdade, foi muito esclarecedor.
Bom,
gostei demais. Eu, por experiência própria, tenho certeza que quem chegou até aqui também. Podem deixar comentários que a gente vai repassar tudo pra Gabi. E vamos trazê-la de novo.
Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia.
Obrigada a você também que acompanhou até aqui. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante para que a gente continue trazendo os nossos especialistas em qualidade de vida. Obrigada e até a próxima. Tchau.